E aí? Tava esperando tipo um Pai do Senhor? Oi. Oi. E aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Odiando cada dia mais o pecado. Amém, amém? Amando cada dia mais a Cristo, a sua família. Obrigado, irmã. Você já tem namorado? Você já tem namorado? Não? Sim, não? A seara grande hoje aí. Tá feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Tá feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Bom, alguém aqui nunca me viu? Nem mais moreno, nem menos moreno? Nunca? Nunca? Nem Instagram, nada, nem falando mal no Facebook. Não tá perdendo nada. E eu não sei vocês, a minha preocupação para esse tempo com essa ideia do coronavírus não é nem a doença em si, mas a divisão que ela está causando na gente. Você já percebeu que todo ano tem uma doença? Todo ano tem alguma coisa? E todo ano isso contribui para que a gente se afaste um do outro. Há um tempo atrás veio uma doença chamada WhatsApp, né? E já percebeu que nem parabéns mais a gente dá para as pessoas, ou ligando, ou vendo pessoalmente, dando um abraço? No máximo, uma mensagenzinha no WhatsApp falando assim: parabéns, Deus te abençoe ricamente, Deus te guarde, Deus isso, né? Comigo aqui. Quando a gente tá tudo bem, não precisa, não. Então, vamos orar para que eles consigam dizer isso aqui. O Senhor guarda a vida dele, o Mateus, ele precisa casar, o Luan, que tem uma cabeça maravilhosa para arte, em nome de Jesus, dá livramento, que eles consigam, amém. Quando vocês casarem, preocupação não é a doença, porque a doença ela se cura. Toda doença ela é passiva de cura. Mas o fato de nós estarmos impessoais um com o outro, isso é complicado. Estou atrapalhando. O fato da gente perder o contato, perder, você está com corona? Não. Também não. O fato da gente perder isso aqui é o que está fazendo com que a igreja hoje morra. Não tem mais contato. Não tem mais vamos andar junto, eu e você. Não tem mais ouvir, aconselhar, cuidar. Não tem. Não tem. E vou dizer, vai piorar. Vai ficar pior. Isso não é uma palavra profética, isso não é um decreto. É bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Já percebeu que a gente não tem um olhar para o próximo mais? Acabou. Comigo? A gente não tem mais um olhar para o próximo. Acabou. Acredite, hoje eu liguei para minha esposa, falei: tô indo para casa, tal, para ela. Falei assim: traz um sorvete para mim. Alguém aqui é casado? Não? Cê sabe aquelas mensagens que a gente recebe no final, achando um dia cansado, que você olha e fala assim: poxa, é a esposa dando uma moral, né? Aí quando vem a mensagem, tá assim: traz pão. Não é? Traz mistura, traz carne. Ó, acabou o gás. Ou então ela falou assim, traz sorvete. Eu falei, sorvete? Calor, sorvete, top. Qual sorvete você quer lá? Me surpreende. Irmão, surpreender a Lara é fácil. Sorvete, chocolate, mel. Você ganhou ela. Já era. Comprei um sorvete pra ela, um sorvete pra mim. A hora que eu cheguei na porta da minha casa, de frente à nossa casa, tinha um rapaz, um senhor caminhando num jardinzinho ali. E quando eu fui entrar pra minha casa, eu olhei pro meu frutário maravilhoso de uva. Eu olhei pro Chico da Laura e Deus falou assim comigo, por que que você não abençoa? Eu acho que Satanás tá querendo me envergonhar. Eu falei, eu vou dar o da Laura. Aí eu olhei pra ele e falei, moço, você tá trabalhando aí desde cedo. Deixa eu te dar uma coisa, vem cá. Toma aqui um sorvete. Ele, ô, rapaz, que bom, a gente vai dar uma refrescada, né? É, pois é, você vai. Mas para obedecer ao Senhor, muitas vezes a gente tem que dizer não. Na maioria das vezes, para obedecer ao Senhor, a gente vai dizer não. E esse é o problema, que a gente não quer dizer não. A gente não quer dizer não, a gente não quer esperar. Recebi uma mensagem ontem de um amigo. Ele falou assim para mim, Glesner, que história é essa de espera? Sabe por que a gente odeia esperar? Porque a espera é como se fosse alguém dizendo assim para nós, você não está no controle. Só que a gente não aprendeu a esperar. A gente não aprendeu a ter paciência. E paciência, Esther, não é saber esperar. É ter o posicionamento correto enquanto se espera. Isso é paciência. Muitas pessoas estão esperando errado. Não, eu estou esperando no Senhor. Mas está rodando aí. Não, eu estou esperando em Deus. Mas, em posição de mãos e oração em línguas, está esperando em Deus coisa nenhuma. Na verdade, não está sabendo descansar em Deus. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, Glesner, eu posso beber? Eu falei, pode. Glesner, eu posso fumar? Pode. Glesner, eu vou usar droga? Usa. Ah, eu vou ficar com todo mundo? Fica. Ah, cara, eu vou roubar hobby. Feliz. Vai. Ah, mas você não vai discordar de mim? Você tá perguntando pra mim? Você pode? Pode. Então eu vou mudar a pergunta, o que que eu não posso fazer? Eu falei, entrar no céu fazendo tudo isso, cara. Você acha que é tão simples assim? Você acha que você pode fazer o que você quiser e um dia você vai ouvir o Senhor assim, vinde amado de meu Pai? Você acha que é simples? Ah, é a graça do Senhor. A graça custou caro. A graça custou caro. Por favor, não brinque com a graça. Você vai ter tempo de conversar lá atrás, na hora que acabar o culto. Na hora que acabar o culto, vocês vão poder falar o que vocês quiserem. Não tem problema. Agora, por favor, no mínimo, respeite quem está prestando atenção na palavra. Amém. Vocês ainda me amam? Sim. Obrigado. Por favor. A gente não está aqui brincando de te dar uma palavra. Espero que você também não esteja aqui brincando de ouvir o que eu estou dizendo. Você trilha um caminho que isso vai trazer glória e honra para o Senhor. Sabe por quê? Senão de nada vale. Como é que era a frase? Pior do que viver é viver sem o propósito disso. Tá, do teatro? Cara, acho que não precisava nem de palavras, só o que foi dito ali já estava suficiente. Que o Espírito Santo te encha de temor. Desvirtuar a tua vida. Não vá se entregar para qualquer pessoa. Meninas, por favor. Por favor. Não se entrega para qualquer homem. Meninas, não façam isso. Não se entreguem para qualquer homem. mesmo que ainda ela não exista. Mesmo que ainda ela não exista. Em Gênesis, quando nós lemos, Eva foi tirada da onde? Dentro de Adão. Tá? Presta atenção. Você tem homem, você tem autoridade em Deus de gerar a sua esposa. Você tem autoridade em Deus de gerar a sua esposa. Às vezes as pessoas olham para mim, para lá, e falam, olha esse exemplo, olha que legal, vai viver uma semana com a gente. Vai ver a gente discutindo qual série da Netflix a gente vai assistir. Ela querendo assistir série, eu querendo assistir ninguém. Vai lá. Não sabe o que a gente passou junto. Bom, sabe quanto tempo eu orei para Deus essa mulher? Um ano e meio. Sabe que a beleza não dava. Você namoraria comigo? Ela falou, olha, se Deus falasse comigo, sim, cara, isso tava na boca. Porque ela falou, olha, só se Deus mandar. Né? Eu falei, então, vamos arriscar. Vamos orar, vamos ver o que dá. Então, ela chegou pra mim e falou, olha, não tô pronta. Mano, demorou pra ela chegar pra mim e falar, não tô pronta. Sabe o que eu aprendo? Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente acha que tem que acontecer na hora. A gente acha que tem que acontecer na hora. Ei, não vai acontecer na hora. Tudo, a palavra existe. Você recebeu uma palavra do Senhor, pega ela, guarda. Guarda. Esperei ela por mais 6 meses. Falei, então tá bom. Vou seguir minha vida. Não, vou ser fiel ao que Deus falou. Falei, eu vou te esperar. Eu saí do carro triste, cara. A gente tava conversando. Tinha comprado um tipo de bombom, né? Falei, cara, é hoje. Na época no Facebook, cara, ele tava quase tirando a opção relacionamento certo pro perfil pequeno. Não ia. Aí eu cheguei e dei um presente pra ela. Não tô pronto. Eu falei pra ela, então eu vou te esperar. Tenha seu tempo. Falei, como assim? Eu falei, Deus falou comigo. Ele não é homem pra mentir. Eu conheço ele. Eu sei quando ele fala. E ele fala. Só não ouve quem não quer. Ouve. Só não ouve quem não quer. Passados mais 6 meses, 1 ano e meio, mais 6 meses, 2 anos. Ela foi para um congresso, bendito congresso. E lá Deus falou com ela. E aí quando ela voltou, eu falei, meu irmão, agora é só vitória. Agora é só vitória. Mal sabia quanto nós iríamos padecer, sofrer, ser trabalhado, ser apertado, ser experimentado. Cara, eu te conheço. Mano, você curte um monte de coisa minha no Instagram, né? Ah, velho. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Pô, fico felizão. Volta, 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 volta. Valeu. Depois a gente passa o álcool gel na mão e dá um abraço. Tá. Então começamos a ser trabalhados pelo Senhor. Eu nunca havia namorado. Comigo. Ela teria um relacionamento cristão. Cara, o que a gente foi trabalhado por Deus não está escrito. Não está escrito. Sabe por Deus trabalhando a gente? Maturidade. Maturidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Rapidinho. Vamos fazer um trato? Por favor. Cara, é chato. É ruim. Você passar um uma semana inteira, duas, orando, preparando alguma coisa para que você seja edificado e dois ou três ficarem de papinho aí. Na boa. Respeite quem veio com o coração aberto e quer receber isso. Não precisa me respeitar. Eu sou bem resolvido com isso. Mas, por favor, respeite quem está levando isso a sério. Eu peço a sua atenção aí nos próximos 25 minutos. Não passo disso, prometo. Vocês me ajudam? Você me dá toda a tua atenção de presente? Para que você possa entender o que eu quero te dizer. E assim você ter um posicionamento correto. E passar a caminhar de maneira certa. Sim, tamo junto. Então pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gente, eu tava tendo uma cãibra parado ali. O primeiro pace dançando, né? Eu olhando os caras. Cara, não dói você fazer esses negócios, não? Dói? Mas na hora dói assim? Conversa é essa? Não. Aí a Esther, palma, pé, palma, pé, pé, pé. Aguenta, já deu aqui. Ai, que bom seria se toda a igreja tivesse essa alegria que a gente tem. Gênesis capítulo 15, achamos? Sim? Vamos ler. Diz assim, depois destes acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus, durante uma visão. Abraão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, eterno e soberano, de que me servem as tuas bênçãos se não tenho filhos? Eliezer, Damasceno, vai ficar com toda a minha herança. Abraão prosseguiu, tu não me deste filhos e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Senhor, não se preocupe, porque ele não será o seu herdeiro. Um filho com o seu sangue é que será o seu herdeiro. Então, o Eterno levou Abraão para fora da tenda e disse, olhe para o céu, conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão os seus descendentes. Abraão, sua família será muito grande. E Abraão acreditou no Senhor e Deus o declarou justificado diante de Deus. Até aí. O texto começa assim, depois destes acontecimentos, quais acontecimentos? Tinha acabado de estourar uma guerra, onde o sobrinho dele, Ló, havia sido sequestrado juntamente com a sua família. Então, parte para a guerra, se você ler o capítulo 14 aí na íntegra, 13, 12, aproveita, lê o 11, 10, 9, 8, tá? Então eles conseguem reconquistar a sua família novamente, então vem Melquisedeque e tal, parará, ok? Depois desses acontecimentos, ou seja, depois de um conflito, depois de algo que te leve ao extremo, emocionalmente, fisicamente, humanamente, Deus diz assim para ele, Abraão, não tenha medo. Está tudo bem. Não tenha medo. A tua recompensa ela vai ser grande. Eu sou o teu escudo. Eu te protejo. E a sua recompensa vai ser grande. E o que Abraão faz? Questiona. A promessa que Deus faz para ele. Presta atenção. Deus havia acabado de resgatar sua família e dado um decreto para ele. Abraão, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa vai ser top. Senhor, mas do que adianta? A gente às vezes quer ensinar a Deus, né? Senhor, do que adianta as tuas bênçãos se o Senhor não tem me dado filhos? Senhor, do que adianta eu ter um ministério sendo que o Senhor não me deu um namorado? Senhor, como assim? Se o Senhor está me usando, mas o Senhor não me dá um ministério? Senhor, como assim? Eu sou bênção para os jovens, mas o Senhor não me dá oportunidade domingo à noite? Senhor, do que adianta o Senhor me proteger sendo que aquilo que eu quero o Senhor não me dá? Às vezes a gente quer mais daquilo que Deus ainda vai cumprir. Já percebeu? A gente nunca está satisfeito com nada. Nunca. A gente projeta as coisas e fala, poxa, se em 2020 eu tivesse mais dinheiro, pô, eu ia ser tão feliz. Quantos já caíram nesse erro? Só os pecadores. Não, se em 2020 Deus me deu uma namorada, agora o ministério rompe. Aí Deus não dá namorada. Aí o cara fica frustrado e acha que Deus não está olhando para ele. Cara, fizeram a mesma pergunta para mim essa semana. Se Deus existe, então por que existe guerra? Eu falei, você já viu Deus descer a guerra? Já? As guerras foram criadas pela nossa ganância? Pelo nosso orgulho? Você acha que Deus é culpado? O problema é que a gente quer fazer as nossas coisas e quando não dá certo a gente põe a culpa em Deus. Aí para isso ele existe. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo você que não acredita em Deus, vai conviver com Ele, ainda que seja para negá-lo. Mas você vai conviver. Não tem como. Não tem como. Aí Deus novamente chega para Abraão e diz assim: Abraão, deixa eu te explicar, cara. Com toda paciência e amor. Sai da tenda. Sai da tenda. Preste atenção, Abraão não estava disposto a ouvir, estava disposto a questionar. Quando a gente para ouvir, a gente entende. Agora quando a gente está com o coração disposto a questionar, a gente não entende. O que, que Deus faz com ele? Tira ele da tenda. Preste atenção, profeticamente ele tira Abraão do lugar da incredulidade. Hein? E diz assim para ele, olha para o céu. Quantas estrelas você consegue? Já tentou contar estrela? Eu parei na 22. Ali já era. Parei na 22. 1, 2, 3, 22. Acabou. Só que, tem um detalhe. Versículo 6 diz assim: e Abraão acreditou. Não disse que Abraão viu. Abraão acreditou. Isso lhe foi imputado por justiça. Isso lhe foi imputado por justiça. Sabe o que é isso? Um decreto. Quando a pessoa diz para você, você é justo. Acabou, não tem conversa. Só que tem um detalhe. Sabe por que Abraão não viu estrela? Porque não tinha estrela. Não tinha. Está com a Bíblia aberta? Olha aí, versículo 12. O que que diz no seu versículo 12? Acho que é 12. Qual é a primeira frase aí? Oi? Enquanto o sol estava se pondo, ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Já viu o sol de noite? Já? Então o sol estava se pondo, estava de dia, não é? Já viu estrela de dia? Eu já vi uma, minha esposa ali. Quando voltar à NBA eu posso assistir. Deus olha para Abraão e fala assim, cara, olha para o céu e conta as estrelas. Não tinha. Não tinha. Porque estava de dia a cabeça. E Abraão creu. Creu no quê? No quê? Pelo amor de Deus, creu no quê? Nada. Quando a gente ouve a Deus, a gente fica meio doido, né? Não é, velho? A gente fica meio loucão. A Laura, ela é esperta, cara. Ela deixa pra me pedir as coisas quando eu saio do quarto de oração. Aí eu saio todo acabado, chorando. Ela, amor, posso comprar alguma coisa? Amor, compra dois. Porque já, vai. E esse é o maior desafio da vida cristã. Acreditar no que não se vê. Acreditar naquilo que não se vê. Hebreus diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem. Cara, é loucura você acreditar em uma coisa que é firme e é invisível. Você acreditar em algo que você não pode tocar, que você não pode ver e falar assim, eu creio. Tem razão quando os caras falam, esses crentes é tudo louco. Você não viu nada. Você não viu quando Deus fala com a gente para pegar o sorvete e dar pro cara. Quando fala para entregar uma palavra pro rapaz do pedágio. Quando diz para olhar para uma pessoa e fala assim, não se entrega para qualquer homem. Não faz isso. A mulher sabe, ela é ficular, então você tem que casar com um homem sábio. Só que Abraão ainda não tinha uma palavra chamada maturidade. E ele não teve a paciência correta. E sabe qual é a paciência correta? De novo, ter posicionamento correto enquanto se espera. Guarde isso. Paciência é ter um posicionamento correto enquanto se espera. Não precisa ler comigo. Partimos para o capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão, o Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com a minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sara. Fala assim comigo. Não, Abrão. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido. Abrão, quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. E Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Presta atenção. Deus não tinha falado com Abraão. E quando ele questionou a Deus, Deus não teve paciência, tirou ele da tenda, do lugar da incredulidade, falou assim, calma, cara, calma, vai ficar tudo bem. As coisas vão acontecer, mas não é tempo. Não é para agora. Eu sou o teu escudo, eu vou te proteger, vai ficar tudo certo, eu vou cumprir a minha promessa com você, mas calma. Existe algo muito maior em cima disso. Mas primeiro eu preciso trabalhar em você. Porque senão, você vai pegar aquilo que eu vou te dar, que vai ser bênção, aparentemente, na sua vida, e você vai converter isso em maldição. Isso vai arrebentar você. Por isso, feliz, quando o papai e a mamãe falam, não faz, não faça. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não temem a Deus. Você também não teme por desobedecer. Aí depois a gente vem cantar aqui, ó, quão lindo esse nome. Ah, gente, amor, cara. Vocês ainda me amam? Bom, uns dois aí. E aí, Abrão, ouve um conselho de uma pessoa que está ferida, que está mal resolvida com o tempo de Deus e que quer fazer as coisas do próprio jeito. Ela diz assim para ele, o Eterno achou por bem não me dar filhos, então vamos fazer do nosso jeito. Não, o pastor falou que não é para fazer, então vamos fazer do nosso jeito. O pai e a mãe falou que não é para fazer, não, mas eles estão passados, eles estão ultrapassados, então vamos fazer do nosso jeito, porque a gente sabe das coisas, cara. A gente está todo dia no G1, no UOL, no Instagram, a gente está acompanhando as notícias, a minha faculdade está me deixando top. Então vamos fazer do nosso jeito, porque vai dar certo. Então, Abraão, vamos fazer o seguinte, faz de conta que a gente não é casado, tá? Eu tenho aqui uma empregada, você vai lá pro quartinho com ela, deita-se com ela, e aí ela vai engravidar e vai trazer um filho, e esse filho vai ser nosso. Olha que lindo. Olha que tremendo, olha Deus nos abençoando. Olha Deus usando as circunstâncias para nos abençoar. Abraão, olha. Ei, cuidado. Cuidado com as pessoas que estão te aconselhando a fazer as coisas do próprio jeito deles. Muito cuidado, porque esse é um caminho de morte, cara. Entenda, não estou dizendo que Saraí ou Sara era o problema. Ela apenas estava ferida, mal resolvida e impaciente com o tempo de Deus na vida dela. Tem horas que a gente tem que parar e ficar quieto. Só que a gente não entende, a gente quer dar um jeito na situação. E Abraão teve o posicionamento correto enquanto esperava? Sim ou não? Lógico que não. Deus não sabe das coisas. Ele não sabe a vergonha que eu estou passando porque eu sou estéril. Acho que Deus está achando graça isso. Então ele por fim achou melhor não me dar filhos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer do nosso jeito, porque vai dar certo. Escuta, nem tudo que dá certo é certo. Oi. Estão comigo? Nem tudo que dá certo é certo. De novo, nem tudo que dá certo é certo. Roubar vai te deixar rico, não vai? Deu certo. Mas preso. Vai jogar bola com o Ronaldinho Gaúcho. Na visão. Ficar? Ótimo. Vai suprir a sua carência emocional. Mas vai abrir uma outra que você nem imagina. Ah, Glesa, é sexo antes do casamento. Vai lá, bonitão. Abre essa porta na tua vida e vive de pecado em pecado. É depois você vem correndo pra cá chorar pra gente. E a gente vai estar aqui pra cuidar de você. Mas evite. Evite. Esses dias conversando com um amigo, ele falou assim pra mim: Glesley, eu quero isso. Eu não acho errado. Falei, então me mostra o certo. Me mostra onde está certo. Se na sua opinião não está errado, então me mostra aqui. Aonde está certo isso que você está fazendo. Me mostra. Eu não tenho problema com o seu erro. Acontece que o seu erro vai te gerar muitos problemas lá na frente. Ele falou, cara, mas é isso que eu quero. Eu falei, é isso que você quer, você tem certeza. Olha nos meus olhos e diz, é isso que eu quero. Glesley. É isso que eu quero. Aí eu orei com ele, eu falei assim, cara, então que Deus traga consequências rápidas na tua vida, para que Deus te resgate para perto de novo. Nada como uma consequência para fazer a gente correr para os pés do Senhor. Nada. Sabe, tá chegando um tempo, cara, que as coisas estão estreitando, ou a gente assume a nossa posição de cristão verdadeiro, ou a gente já começa a iniciar a nossa justificativa de ida para o inferno. Ou é ou não é. Não existe mais o morno, ou é frio ou é quente, ou é santo ou não é. E entenda, quando eu falo santo, não é aquele que nunca erra, é aquele que sempre se arrepende. Essa é a noiva que ele vai buscar. Não é a que nunca erra, é a que sempre se conserta. Só que Abraão caiu no erro de ouvir o conselho de uma pessoa ferida, mal resolvida com o tempo, e não sabia esperar. E o que que ele faz? Se deita com a mulher, hoje trairia sua esposa, tem um filho com ela, toma esse filho dela, leva pra casa pra ficar com sua mulher. Olha que lindo. Tá vendo que tem coisas que não são tão bonitas assim, quando a consequência vem? E aí, o que que o texto diz? A escrava começa a zombar de Sara. Aí Sara, que é mal resolvida com o tempo, com aquilo que Deus prometeu e que não sabia esperar, olha para Abraão e diz assim, a culpa é tua. Mas, peraí, a culpa é dele sim, também. é só dele não. Quem pediu para que ele pulasse o processo? Quem pediu para que ele quebrasse os princípios? Quem pediu para que ele não respeitasse o tempo de Deus e fizesse aquilo que não deveria ser feito? Não foi Sara? Sim ou não? De novo, cuidado com os conselhos de pessoas que não ouvem a Deus. Sabe por quê? Porque aí quando a consequência vem, a culpa é sua, não dela. Jair, daqui um mês vai ter uma festa da hora. Sabe como é o nome da festa? São Benedito. Não tem nada a ver. Conhece essa frase? Conhece essa frase? Não tem nada a ver. Vamos. A gente não vai ministrar. A gente não vai tocar, não vai fazer nada. Aí vem uma pessoa. Escuta assim, mas você é crente, eu sei que você não é crente. E você foi lá porque eu te vi. Aí você vai chegar pro seu líder. Ele vai falar assim: escuta, eu gerei escândalo na vida de alguém, mas a decisão foi sua. Não, peraí, eu ouvi o conselho de uma pessoa que não sabe respeitar o tempo, que não obedece a voz de Deus no tempo certo e que é mal resolvida com aquilo que Deus diz. E agora você está dizendo que a culpa é minha? Foi você que fez isso. Percebe? Quantas vezes nós colhemos consequências de coisas que nós não deveríamos ouvir. Não deveríamos ouvir. Sabe de quem eu ouço conselho hoje? De um homem que ama mais a família do que qualquer outra coisa. De um homem que cuida da sua esposa muito mais do que cuida do seu carro. De um homem que prefere gastar tempo orando do que pensando em como ter mais seguidores nas redes sociais. Aprendi a não ouvir conselho de qualquer pessoa. Eu aprendi a não falar amém sem antes olhar para a vida da pessoa. Por favor, preste atenção com quem que você está caminhando. Preste atenção com quem que você está andando. Preste atenção nos conselhos que vão te dar. Preste atenção. Sabe por quê? Porque quando a consequência vier, na maioria das vezes, você vai estar sozinho. E aí aqueles que te aconselharam daquela forma, vazam. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Precisa passar pela consequência. Só que a consequência ela deve nos ensinar e não nos matar. Muitas consequências são para ensinar e não para matar. A minha pergunta é: por que Abraão não soube esperar? Dele ter pecado, questionado a promessa do Senhor, Deus deixou de cumprir a promessa? Oi? Deixou de cumprir a promessa? Não. Deixou. Sabe por quê? Não é homem para mentir. Se Deus te disse que Ele vai te colocar por cabeça, Ele vai te colocar por cabeça. Mas primeiro Ele vai te tratar. Se Deus te disse que vai te levar para as nações, Ele vai te levar para as nações. Mas primeiro Ele vai ensinar você a arrumar a tua cama. Se Deus te disse disse que Ele vai te dar um casamento e vai ser bênção para a sua vida. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se Deus te disse que Ele vai curar a tua família, Ele vai curar a tua família. Ele vai fazer. Ponto final. Se Deus te disse que Ele vai converter o seu namorado, Ele vai converter. Agora, a consequência, ela é inevitável na vida de qualquer pessoa. Aí você escolhe o que você faz com a consequência. Ou você morre. Ou você aprende. Ou você morre. Ou você aprende. Ilustrando. Semifinal do Lijuk, basquete masculino. Time mais top que eu já joguei. A gente errando bola pra caramba. Toda hora. Toda hora. Nosso time muito mais estruturado. Eu no 5 minutos de jogo eu já tava morrendo. O Tiba, do lado pro outro, correndo. O Adriano não parava de correr. O Johnny, cara. Aí os caras viraram o jogo. A gente pediu tempo, parou, sentou, falou: ei, escuta, peraí. A gente sabe o que é certo, não sabe? A gente sabe fazer o certo, não sabe? Pô, a gente treinou pra isso, não treinou? Ok. Então faz o seguinte, deixa os caras correrem, vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Voltando pra quadra, eles fizeram uma cesta mais. Sabe o que eu aprendo aqui? Calma. Calma. A gente precisou passar pelo aperto, mas a gente aprendeu o que a gente deveria fazer. Agora é fazer o certo. Deu muito certo. Até apanhar, a gente apanhou. Mas sabe, volto a dizer, o fato de Abraão ter feito o que fez, Deus não deixou de cumprir a promessa. Capítulo 17. Perdão. 16, 15 e 16. Agar deu um filho a Abraão e o chamou de Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar deu a luz a Ismael. Quando Abraão tinha 99, quem é bom de matemática aí? 99 menos 86? 13 anos. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus forte, viva com integridade diante de mim, faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Olha isso. Abalado, Abraão lançou-se ao solo com o rosto em terra e adorou ao Senhor. Na primeira vez, o que ele fez? Como assim? Do que adianta eu ter as tuas bênçãos, sendo que o Senhor não me dá filhos? 13 anos depois, com a consequência, com a maturidade, com o sofrimento ali impregnado com ele. Irmão, imagina o que esse cara deve ter ouvido da esposa. O que esse cara deve ter ouvido? Falar: a culpa é tua, eu estou passando por isso agora porque a culpa é sua. Olha, você não é homem, você fez isso, você fez aquilo. E aí 13 anos depois, Deus aparece para ele de novo. E aí quando Deus fala, ao invés de questionar, o que ele faz? Se prostra. Maturidade. Maturidade. E a maturidade, ela só vem com o sofrimento, com a consequência, com algo que vai esticar você, com algo que vai confrontar você. Cara, na boa, na real, como a gente fala no basquete, na moral, fica de pé, vai parecer que tá acabando. Thank you. ser breve, porque a gente precisa ser rápido agora. Como eu falei, a gente não está aqui brincando de pregar. Eu espero que você também não esteja aqui brincando de ouvir. Eu ia fazer apelo. Não vou. Na real, não vou. Porque eu não quero que você venha movido de uma emoção. Chorar é fácil. Só a gente tocar uma música legal aí, com um tom menor, a coisa mexe dentro de você e você vai achar que é Deus. Muitas vezes é. Mas às vezes você deixa o seu emocional tomar conta de você. O meu desafio para vir até a frente hoje não é te comover alguma coisa. Na verdade, é fazer você entender que é necessário ter o posicionamento correto de muitas coisas enquanto se espera. Daquilo que já passou, não adianta, a consequência ela vai vir. Ela vai vir. Pode ficar tranquilo que a consequência vai vir. A questão é o posicionamento que você vai ter quando a consequência vier. Caramba, tô solteiro, agora eu vou pegar todo mundo. Vai lá, bonitão. Vai pegar todo mundo e mais uma doença. Abraão passou por todo esse processo e Deus voltou a falar com ele. A única coisa que ele fez foi se prostrar diante do Senhor. Porque ele falou: Senhor, agora eu estou entendendo o que o Senhor estava querendo dizer lá atrás. Agora eu estou entendendo, Senhor. Na verdade, o Senhor não estava dizendo não para mim porque é mal, porque o Senhor não me ama. Na verdade, o Senhor queria era me proteger. Mas eu não soube entender isso e eu quis fazer as coisas do meu jeito. E agora eu estou aqui colhendo uma consequência que isso está me fazendo mal. Mas ele não vai deixar de cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Então, pelo menos para te animar, eu te digo, aquilo que ele prometeu, Xia, não vai te deixar na mão, velho. Pode ficar em paz. Pode ficar. Silão, vai chegar, irmão. Vai chegar. Bom, vai dar certo. Vai chegar. Então eu queria que você viesse aqui, mas não com a primeira mentalidade de Abraão. Coração questionador, disposto a não obedecer. Mas sim com a mentalidade de falar: Senhor, eu entendi. E por isso, eu quero te adorar. Só por isso. Eles vão estar ministrando. Presta atenção, de novo. Se você entendeu isso, quero que você venha. Outro detalhe: ninguém vai impor as mãos sobre você. Tá? Nós recebemos essa orientação, essa pandemia que está rolando. Nós temos que estar atentos a isso. Mas você vai receber o toque do Senhor, cara. Talvez você não vai sentir. Mas a sua disposição em adorar o Senhor, porque entendeu, é muito mais espiritual do que você imagina. Se você entendeu, por favor, sai do seu lugar. Vem até aqui. Se você quer isso,